Oi, aqui quem tá falando é a Clara.
E aqui é a Aline.
E se você ainda não ouviu o episódio número 3 da Evolução da Linguagem Humana, recomendamos que escute. Reforçando para quem não sabe, adotamos um formato novo na reunião do fórum. Escolhemos um tema para o mês, e ele vai ser abordado tanto aqui no podcast como lá no nosso Instagram. Lá a gente vai ver informações complementares ao que a gente acaba dizendo aqui e também algumas referências, além de indicação de livro, documentário e filme, que ajudam a refletir sobre o assunto.
Nesse mês de julho, o assunto é linguagem humana e a gente vai abordar a evolução dessa linguagem nas espécies de humano, nos primatas e como isso pode ter sido significativo para o Homo sapiens ocupar o lugar que está atualmente, no topo.
Nossa, é uma parada tão forte.
No topo, uau!
No topo, topo, topo de quê, gente? Não tem topo.
Predadores de topo. Hoje, a pauta da reunião é evolução da linguagem nas diferentes espécies de humano que existiram. Não deixem de conferir o resto da série de reuniões. Sexta-feira, agora 17, saiu o episódio sobre primatas. Vamos à reunião?
Vamos.
Hoje vamos falar das diferentes espécies de humano que existiram e dividiram o planeta Terra com a nossa espécie, mas que foram extintas há muito tempo atrás. Então, para contextualizar a nossa espécie em relação às outras, nós, humanos da espécie Homo sapiens, temos o costume de nos imaginarmos como os únicos humanos do planeta Terra. É como se a gente não tivesse dividido esse planeta com nenhuma outra espécie de humano. Mas isso não é verdade. A história de que o homem veio do macaco não está certa, não. A gente divide o mesmo ancestral comum que os chimpanzés, por exemplo, mas a gente não veio dele. Como indivíduos da espécie Sapiens, do gênero Homo, pertencemos a uma grande família de primatas, a qual, atualmente, dividimos com outros grupos, como os chimpanzés, gorilas e orangotangos, nossos parentes mais próximos.
Isso me lembrou de um caso que ficou muito gravado na minha memória, que eu estava na minha primeira escola, e daí foi a aula que a professora nos falou que a gente veio. Ela falou exatamente assim, que a gente veio dos macacos. E daí eu lembro que toda a turma ficou muito bugada, porque era um monte de criança e ninguém entendeu o que estava acontecendo. E daí eu lembro que tanto eu achava também que, tipo, a minha bisavó era um macaco, sabe? A gente achava que era muito recente, não fui só eu que pensei isso, foi tipo minhas colegas assim. Todo mundo no final da aula cutucava a professora assim: tá, mas prof, quer dizer que a minha avó era um macaco? Porque eu conhecia a minha avó e a minha avó não era um macaco.
Não, não parecia um macaco, como assim?
E ela tentava explicar e não conseguia, coitada, meu Deus. Então, isso é muito importante: o homem não veio do macaco. A gente veio, nós e os macacos viemos de algum primata antigo e em algum momento surgiram duas espécies diferentes, né? Que
Sim.
daí uma originou, enfim, não só uma, mas várias originaram milhares de outros tipos de macaco, e outra acabou diferenciando em diversos tipos de humanos, mas que no fim só sobrou a gente, hoje em dia, de espécie humanoide.
Humanoides. Como Harari fala em Sapiens também, há 6 milhões de anos atrás existiu esse último ancestral comum entre os humanos e os chimpanzés. Então isso quer dizer que teve uma fêmea primata lá, que nem a Clara falou lá antes. Então ela teve duas filhas, por exemplo. Uma delas, então, vai se tornar ancestral de todos os chimpanzés e a outra vai ser a nossa avó, mas não a nossa avó que a gente conheceu, que a gente conhece, mas ela é um ancestral de milhares de anos atrás que, né, vai evoluindo.
Exatamente. Uma das filhas dessa primata se chamava Aline e a outra se chamava Clara.
E a outra era Clara. Minha outra era Clara.
Então, como é que uma espécie de primata vai se tornar duas diferentes? Como é que uma vai se tornar Aline e a outra se tornar Clara? Então, existem vários processos ecológicos e biológicos que envolvem a diferenciação de espécies ao longo do tempo. É só também fazendo uma analogia, na verdade, bem rasa, superficial, mas é aquela ideia assim de tipo irmãos gêmeos que são muito diferentes. Eles chegam para a vida adulta e eles têm gostos totalmente diferentes, eles têm um estilo de vida totalmente diferente. Então, eles surgiram da mesma mãe, mas foram mudando de comportamento. Claro que aqui eu não estou falando dessa questão genética e de mutações que cria uma nova espécie, mas nessa questão de ser dois irmãos que nasceram com a mesma educação, na mesma casa, idênticos geneticamente, mas que acabaram tendo comportamentos e estilos de vida diferentes na vida adulta. Então, Essas espécies que evoluíram de modos diferentes podem ter sido expostas a ambientes diferentes, separadas em populações e comunidades diferentes, também sofrendo mutações genéticas distintas, ou seja, várias ações internas ao corpo desse indivíduo e externas que não ocorrem com as duas espécies da mesma maneira. Então, voltando ao exemplo que eu dei, vai lá uns irmãos, ele vive com a Aline lá, então é uma loucurada de post de Instagram e faz, e vamos lá, e tem que ser um marketing super bom, enquanto comigo aqui...
Com a Clara é pesquisa e ler artigo de Neandertal, entendeu?
E tem que ler artigo, e tem que ler artigo. E se não ler, aqui, ó, vai ter fight, entendeu? Então, foram duas pressões bem diferentes. Mas, de qualquer forma, essas duas espécies, elas evoluíram de formas diferentes. Era uma espécie só, anteriormente, que por diversos motivos, acabou se dividindo e se tornou duas. Como já falamos aqui, e vocês devem lembrar, a evolução são modificações aleatórias que as espécies sofrem ao longo do tempo. Não significa que essa espécie vai melhorar porque ela evoluiu.
Um dos gêmeos podia ter evoluído e morrido.
É isso aí, pode acontecer, né? Mas que final trágico.
Não se adaptou o suficiente.
Então, depois dessa morte aí súbita, os primeiros humanos, eles surgiram primeiramente na África Oriental, há cerca de 2,5 milhões de anos, a partir de um gênero anterior de primatas chamado Australopithecus, que significa macaco do sul. Vocês já devem ter escutado falar da Lucy, e se não, tem postagem sobre ela lá no nosso Instagram, vai dar uma conferidinha. Por volta de 2 milhões de anos, alguns humanos deixaram sua terra natal para se aventurar para o norte. Assim, as populações humanas evoluíram em diferentes direções, resultando em espécies distintas. Então, existiram os Homo Neanderthalensis na Europa e Ásia Ocidental, Homo Erectus nas regiões mais ocidentais da Ásia, que na verdade esse Homo Erectus é a espécie humana que teve a maior duração no nosso planeta Terra. Chegou a 1,5 milhões de anos de existência. Dificilmente esse recorde vai ser quebrado pela espécie Homo Sapiens.
Pois é, durou bastante tempo. E na Ilha de Java... tinha o Homo Soloensis, na Ilha das Flores, o Homo Floresiensis, as duas ilhas lá na Indonésia, e encontrada por meio da análise genética, tinha também a Homo Denisova, na caverna de Denisova, na Sibéria. Eu não sei se pronuncia assim, né? Denisova.
Não sei também.
Eu não tenho acento, então é Denisova. Enquanto isso, na África Oriental, onde surgiram os humanos, a evolução não parou. Existiram a Homo Rudolfensis, Homo ergaster e a nossa própria espécie, Homo sapiens, que significa homem sábio, sem modéstia nenhuma. Nem todas as espécies viveram na mesma época ou sequer entraram em contato. Mas existiram outros humanos além de nós. Imagina pensar que a gente podia dividir o planeta com outros parecidos com a gente, mas que fossem de uma espécie diferente. Tipo as espécies de aves, que tem várias aves, baleias, que tem vários tipos de baleia, e outras espécies, imagina, elas dividem o planeta, assim, imagina como seria a gente, né? É estranho pensar.
Sim, é estranho, mas seria legal. Ou não, né? Porque o Homo sapiens adora fazer guerra, né? Então...
Pois é, tu até deu uma indicação, né, na Dó, do livro aquele.
Sim, então, gente, pra quem não sabe... Eu tenho uma empresa que é de design científico, mais focada em ilustrações e animação científica, que é a Draw. E lá também faço várias dicas, coloco várias dicas. E a dica da semana de leitura foi Antes de Adão, que é um livro muito legal, que ele conta a história de vida de um humano pré-histórico que não é o Homo sapiens. E é muito interessante, porque é a perspectiva desse humano que não é o Homo sapiens e ele tem momentos que ele entra em combate com o Homo sapiens. É muito legal ter essa visão externa da nossa espécie por outro ser humano.
Porque a gente tem muito o costume de pensar, né, na gente como os mais inteligentes, não sei o quê.
Uhum. Né? Total.
Bom, a gente tá falando aqui, né, os seres humanos da espécie Homo sapiens, fomos os mais inteligentes de todos, né, e os únicos com a língua elaborada, que nem... Só a gente consegue falar, né?
Só.
Mas é muito fácil dizer isso. Quando nenhuma outra espécie hominídea sobreviveu para dar esse testemunho se eles tinham linguagem ou não. Então, nós estamos sozinhos aqui, então vamos saber, né, se os outros tinham linguagem ou não.
É. E o fato é que todas as populações modernas de ser humano, de Homo sapiens, né, elas apresentam, obviamente, uma língua. seja o pessoal aqui no Brasil, seja no Japão, seja na África do Sul, seja, sei lá, no Egito, nos Estados Unidos, e seja também ela falada, escrita ou em sinais. E não existem evidências de diferenças na capacidade linguística entre as populações humanas atuais, sendo que a língua tem no mínimo alguma origem biológica, porque apenas somos capazes de criar todos esses padrões linguísticos porque a gente tem pré-requisitos genéticos e anatômicos para conseguir fazer esses padrões linguísticos. Então, se todos os seres humanos que habitam no planeta Terra hoje possuem linguagem elaborada, sem ter uma diferença na capacidade linguística entre essas populações humanas, significa que existiu um ancestral de todos os humanos atuais que possuía todos esses pré-requisitos biológicos para a linguagem.
Uau, né?
Sim, é uma loucura. Existem autores que consideram a fala como algo exclusivo de seres humanos modernos. Entre eles tem o Klein, em 99, o Collins e Sagan, em 2002, o Lennon, em 2006, enfim. Tem diversos que consideram isso. Mas também tem aqueles que argumentam a existência de uma proto-língua, uma proto-linguagem complexa em algumas espécies de hominídeos, que geralmente são essas últimas a se extinguirem no nosso, nesse contexto pré-histórico. Daí tem autores como Mithen, em 2005, Bickerton, em 2009, Corvalis, em 2002, e também diversos outros. Mas em quem que a gente vai acreditar? A gente vai acreditar nos autores que dizem que esses hominídeos não tinham uma língua, ou nesses que dizem que eles tinham uma proto-linguagem? Tá. Primeiro, a gente não vai acreditar em ninguém. A gente vai pegar os dados que já existem, descritos na literatura científica, e vai analisar exatamente agora.
A gente precisa ter um ponto de partida, então, para essa análise. E a gente sabe que de todos os hominídeos da pré-história, o Neandertal é o mais próximo evolutivamente do Homo sapiens. Eles apresentavam capacidades semelhantes às da nossa espécie, inclusive apresentando um cérebro maior que o nosso. O registro fóssil e dados moleculares mostram que a origem de todos os humanos existentes hoje na superfície da Terra se deu há mais de 100 mil anos atrás na África, com o Homo sapiens, e que se espalhou pelo Velho Mundo há mais de 50 mil anos. Isso sugere que essa linguagem humana mais complexa deve ter mais de 100 mil anos de existência. Mas repara, esses 100 mil anos atrás nos levam ao momento no qual Homo sapiens e Neandertais estavam vivendo juntos, ao mesmo tempo, com culturas em parte parecidas e possivelmente encontrando-se no Oriente Médio. Teriam língua apenas um destes hominídeos ou os dois?
Grande questão.
Então, aqui a gente está falando de língua falada, escrita ou de sinais. Mas precisamos definir o que é isso. No site soportugues.com.br encontramos que a definição é um instrumento de comunicação, sendo composta por regras gramaticais que possibilitam que determinado grupo de falantes consiga produzir enunciados que lhes permitam comunicar-se e compreender-se. Uau, né? Uma descrição assim bem dicionário.
Bem dicionário, mas é importante.
Então, é um instrumento de comunicação e ele tem regras, então a gente precisa se entendendo o que a gente está falando. Lembra que lá no episódio de evolução da linguagem, no anterior a esse, a gente falou que não tem como afirmar que a espécie X ou Y possui língua sem ter registro da sua escrita? Mas a gente pode encontrar dicas no registro pré-histórico que nos apontem a possibilidade. Então, esse é o momento de explorar essas dicas. Devido à ausência de evidências diretas de uma língua neandertal, a gente precisa ver as características que possibilitaram com que nós, Homo sapiens, consigamos ter uma língua complexa e procurar essas características nos neandertais, então, para fazer essa comparação.
Beleza, então vamos comparar essas características. Quais são as características observáveis hoje em dia que poderiam ser informativas a respeito de uma língua neandertal? Para responder essa pergunta, a gente precisa descobrir elementos que representam a presença da língua, já que não existem pistas diretas, como um neandertal vivo falando com a gente, ou não, nesse momento, ou alguma escrita neandertal. Então, são três pré-requisitos básicos para que esse representante de língua precise ter. O primeiro é, esse elemento que representa a língua neandertal precisa estar nos mesmos lugares onde se encontra o registro fóssil e arqueológico da presença neandertal. Então, é lógico. Não adianta ter um registro de alguma coisa que possa indicar uma língua neandertal se naquele lugar não ocorre fóssil neandertal. Então precisa estar no mesmo local, espacialmente e geograficamente falando.
Uhum.
Segundo ponto, esse elemento representativo precisa estar em boas condições. Não adianta ser uma parte do crânio neandertal que está tão destruída que tu não consegue ver onde é que as características que realmente vão nos mostrar se ele tinha ou não língua. Tem que ser, então, um crânio que esteja preservado em boas condições para análise. E o terceiro, que precisa ter teorias que façam sentido para conectar esse elemento que representa a língua com a própria língua. Só lembrando que aqui a gente não está falando que a gente está procurando a presença de língua no Neandertal, né? Porque com certeza tem e a língua não está necessariamente vinculada à fala.
A gente está procurando língua, forma de comunicação. Não língua, tipo a nossa língua, tá? Não é isso que a gente está procurando. A gente está procurando saber se eles tinham uma forma de comunicação. A laringe é um órgão responsável por proteger nosso pulmão, impedindo que o alimento que comemos caia nele, além de apresentar o aparato responsável pela nossa fala. Quando analisamos a anatomia da laringe de um adulto Homo sapiens, a gente percebe que ela é mais baixa quando comparada à laringe de espécies hominídeas, como a do Australopithecus, lá a Lucy, lembra? Essa posição mais inferior possibilita a elaboração de uma maior amplitude sonora na vocalização linguística. Quando analisamos fósseis de Neandertais, não conseguimos ver sua laringe, pois já se decompôs há milhares de anos. No entanto, os ossos que circundam a laringe mantêm a forma da mesma. Dessa forma, é possível observar que a laringe neandertal é baixa como a laringe em Homo sapiens.
Boa! Porque daí eles olham a marquinha da laringe no osso, no fóssil, né? Neandertal, já que o osso se conserva e os tecidos moles como a laringe não.
Aí eles conseguem ver se ela estava naquela posição parecida com a gente ou não.
Uhum. Outra curiosidade nessa área da fala é que primatas não humanos, principalmente os de grande porte, mas também a maioria dos hominídeos que já habitaram o nosso planeta, eles possuem, e os hominídeos no caso possuíam, sacos aéreos, que auxiliavam nessa vocalização. Mas os humanos da nossa espécie Homo sapiens, eles desenvolveram um sistema de controle respiratório que deixou esses sacos com zero utilidade. São realmente inúteis e a gente acabou não tendo mais esses sacos, justamente porque desapareceram. Então, assim como a laringe, esses sacos aéreos, eles também acabam deixando marca no osso que está circundando eles. Então, esse osso em específico, que fica em contato com esses sacos aéreos, se chama hioide. Então, o hioide desses grandes primatas e desses hominídeos anteriores, que também tinham saco aéreo, eles são um hioide de uma anatomia, uma forma diferente da nossa de Homo sapiens. E a questão é que quando a gente vai olhar esse osso hioide dos neandertais, ele é muito mais parecido com os seres humanos atuais, os nossos, do que com esses hominídeos que já foram extintos também, do que com, quando comparado com grandes primatas. Então, o que que significa, né? Existem indicações que mostram que esse sistema de controle respiratório neles era algo mais semelhante ao do ser humano Homo sapiens. E isso pode também ser mais uma dica que nos leve ao fato de que eles conseguiam fazer, ter um controle de ar tão bom que poderia fazer essa linguagem, essa diversidade de sons que nem os Homo sapiens são capazes de fazer.
Poderiam controlar, né? Que ninguém falou ali que tem que ter esse entendimento deles, de como que eles vão falar tal coisa. Então eles podiam também, provavelmente, né? Controlar que nem a gente, o que que tá falando, como tá falando.
Uhum.
Interessante isso, né?
Muito legal.
Artes e ferramentas avançadas encontradas em cavernas são consideradas um pulo cognitivo para o homem pré-histórico. Como a gente fala, pulo cognitivo é uma inteligência um pouco mais complexa. Então, em cavernas ocupadas por neandertais, foram encontradas ferramentas não tão elaboradas, mas também não simplórias demais, não era muito simplesinho também não. São ferramentas que precisavam passar por várias etapas até que fossem concluídas. Controle de temperatura, produção de material adesivo, uso de nós, entre outras coisas. Fazer um nó é algo tão revolucionário assim? Será? Pode parecer pouco, né? Eu sei que tirar o nó é mais difícil do que fazer o nó.
Bah, é, e é. Aquele saquinho que guarda fruta, verdura, meu
É
Deus.
impossível. Mas tá, fazer o nó pode parecer pouco, mas o simples fato de fazer exige o mesmo nível computacional da complexidade exigido pela gramática. Então, imagina, para entender gramática é tão exigente quanto fazer um nó.
E também foram encontradas nessas cavernas fragmentos do que possivelmente um dia foi um instrumento musical, o que nos remete a uma estrutura de maior complexidade cultural, podendo estar relacionada à estruturação de uma linguagem também mais complexa. Nesse caso aqui do artigo que a gente contou, era um tipo de uma flauta. Em 2010, surgiu um estudo que mostrou um número significativo de material genético neandertal em parte da população humana atual. Isso pode significar que o Homo sapiens e os neandertais se relacionaram no passado. E por mais que hoje a espécie esteja extinta, alguns dos seus genes se mantêm até os dias de hoje. Então, o que isso quer dizer? Que no passado teve uma pessoinha lá do Homo sapiens e uma pessoinha do neandertal, ficaram juntinhas, né? Ficaram na noite.
Ficaram na noite. Eu adoro que o Harari diz que é o Romeu e a Julieta do sapiens e neandertais.
Muito bom.
Eles trocaram material genético, né?
É, trocaram material genético.
Dizendo de uma forma bonita.
É, uma forma educada, assim. E depois, em 2013, a gente tem o nosso autor aqui, o Johansson. Ele observa que nessa época em que houve esse encontro entre Homo sapiens e Neandertais, a probabilidade de que o Homo sapiens já teria uma língua elaborada é alta. Sendo assim, ele se pergunta se uma pessoa sem língua teria sucesso reprodutivo em meio a um grupo onde todos têm uma língua. Todos falam uma língua, e daí surge uma outra pessoa que não fala, ela não entende, ela não tem capacidade biológica de entender o que significa língua. Não só algo que ela poderia escutar as pessoas falando e poderia aprender, ela não tem essa capacidade nem de aprender. Será que ela teria um sucesso reprodutivo a um ponto de ter muito do material genético dessa espécie na nossa hoje em dia?
É, provavelmente não, hein?
Então, Johansson é uma das pessoas que mostraram que os Neandertais provavelmente eram capazes de vocalizar voluntariamente, com intenção comunicativa e de modo, sim, sofisticado.
O Romeu e a Julieta, né, deram umas flertadas.
Deram umas flertadas. Tinder da época.
Tinder da época, só que era cara a cara.
Cara a cara. Vida real.
Vida real.
Romeu, Romeu, Romeu. Por que você, Romeu?
Então, como vocês já sabem, aqui a gente convidou vocês a participar dessa viagem ao passado para a gente entender uma das características que nos fazem humanos modernos e nos ajudaram a chegar até aqui. Na reunião de hoje, a gente pôde entender um pouco mais das nossas semelhanças com as outras espécies de humano que existiram, principalmente com os Neandertais. Os estudos estão sempre sendo feitos e cada vez mais a gente entende melhor essas relações e as espécies que existiram. Semana passada mesmo eu vi uma notícia de um estudo preliminar que conseguiu sintetizar células do cérebro de Neandertal.
Socorro!
É, eles disseram assim, ainda não é um cérebro, né? Mas imagina!
Meu Deus!
Bom, cada vez mais a gente descobre as nossas semelhanças e a evolução que nos trouxe até aqui. Então a gente convida vocês a acompanhar a gente aqui pelo podcast, também no Instagram, @reuniãodofórum, que lá também vão ter todas as nossas referências que a gente vai falar agora e também várias indicações.
Beleza, então vamos às referências. A primeira é o nosso Werker Johansson, de 2013, que é um artigo nomeado The Talking Neanderthals, What Do Fossils, Genetics and Archaeology Say. É um artigo da revista Biolinguistics. Outro é o livro Os Hominídeos, Uma Caminhada Partindo da África e Entrando para a História, organizado por Agostinho Guilhermo Martinelli e Vicente de Paula Teixeira, de 2013. Esse livro é muito encantador, ele tem imagens fantásticas e um conteúdo muito rico a respeito de espécies já extintas de hominídeos.
Essa semana até a gente fez postagem no Instagram, que tem algumas das imagens que tem nesse livro, né? Claro que a gente postou só duas espécies, mas nesse livro tem todas, assim, tem várias e é muito legal. A gente também consultou Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que também já virou referência nisso, né? Muitas pessoas já leram o livro, conhecem e usam nos seus estudos, porque ele fala muito bem sobre isso. E a gente queria deixar aqui uma indicação de um canal do YouTube que a gente gosta bastante, que eu vou tentar pronunciar em alemão. Que é não vou conseguir.
Que é cu?
O nome do canal é Cu. Procurem aí.
Kurzgesagt.
Kurzgesagt.
Kurzgesagt. Coisa assim.
Kurzgesagt. Eu pronuncio Kurzgesagt. O vídeo, então, eles têm, que também é bem baseado no Sapiens, mas é legal de ver animado, né? Que é Human Origin. Eles têm vídeos sobre tudo, mas esse aí das origens dos humanos é bem legal de assistir, tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. É um canal difícil, né, de falar e de escrever, mas lá no Insta a gente vai deixar o nome, junto com algumas indicações de TED Talks para vocês verem sobre esse assunto também.
Então é isso, eu vou comer um M&M's
Muito bom.
com amendoim e vou me retirar.
Amendoim não, gente. Amendoim não.
Amendoim, sim.
É aquilo, né? Só a Aline não come microplástico porque ela não come nada.
A Aline não come nada. É por isso que nós somos a Aline e a Clara também, as duas divisões, né?
A minha espécie não come
A
amendoim,
Clara é
entendeu?
a que come tudo e a Aline é a que não
A
come nada.
parte da Clara que evoluiu come de tudo. É a minha parte que evoluiu não come de nada.
Briga assim. Então tá. Tchau, pessoal. Tchau, Lini.
Tchau, pessoal. Obrigada por terem nos ouvido. Até o próximo episódio. Até a próxima reunião.
Falciane, nem acabou.
Olha outra, nem acabou.